Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana aqui na Rádio Câmara. Esse, claro, você reconhece a voz, é Ney Matogrosso cantando Homem com H. Você sabe quantos anos tem Ney Matogrosso? 83 anos. Incrível, né? E Ney Matogrosso morou aqui em Brasília antes de começar a fazer sucesso, antes de dar início à carreira de cantor. Ele morou aqui em Brasília, trabalhou no hospital de base. E é mais uma homenagem do Feijoada Completa ao Dia Internacional das Pessoas Idosas, comemorado no dia 1º de outubro. Vamos agora ao quadro Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
O destaque do Caldo Cultural hoje é o ator, dançarino, violinista e cantor pernambucano Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega vai se apresentar hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, no Clube do Choro, aqui em Brasília. Antônio Nóbrega vai fazer uma homenagem a Jacó do Bandolim no Clube do Choro, hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado. A gente gravou uma entrevista com ele sobre esse trabalho, sobre esse show. Vamos ouvir. E o Feijoada Completa hoje tem o prazer e a honra de receber um artista de múltiplos talentos, Antônio Nóbrega, ator, dançarino, violinista e cantor pernambucano, que está aqui em Brasília hoje, vai se apresentar hoje e amanhã no Clube do Choro. Olá, Antônio Nóbrega, tudo bem?
Tudo bom, amigo? Tudo bem? Como vai Brasília e você?
Tudo jóia. Que bom ter você aqui em Brasília mais uma vez, né? E tendo essa oportunidade de acompanhar o seu trabalho ao vivo e ali pertinho. Hoje à noite, então, lá no Clube do Choro. Entre outras canções que marcaram a sua carreira, uma homenagem a Jacó do Bandolim.
Exato. Pois é, já faz até um tempinho que eu fui a Brasília, não é?
Aham.
Foi antes da pandemia que eu estive, quer dizer, uns 4 anos atrás, e eu me sinto muito à vontade em me apresentando em Brasília, porque tem um público que gosta, que acompanha o meu trabalho, não é? E isso faz com que a gente se sinta bem cantando e tocando, que é o que eu vou fazer lá, nessa casa muito bonita, né? Que é o Clube do Choro.
Tradicional. Agora, Antônio Nóbrega, você falou cantando, dançando, é um espetáculo realmente. Tem momentos de apresentação cênica, né? Como é que vai ser o repertório e como é que é essa parte cênica do espetáculo que você está trazendo para Brasília?
Não, na verdade, é um show, ou seja, um conjunto de canções.
Uhum.
E dentro dessas canções, eu sempre, às vezes, danço um pouco, né? Sobretudo isso.
Uhum.
Danço. Não vai ter interação realmente teatral, né? Porque eu, dentro das características do que estou me apresentando, é mais música mesmo. Agora, dentre essas músicas, há músicas de vários gêneros, né? Como maracatu rural, como ciranda, né? Como xote, gêneros que híbridos, né? E dentro dessas canções, entre elas, eu apresentarei alguns choros do Jacó do Bandolim, né? Porque me parece que eu estou finalizando um conjunto de apresentações que tinham como característica a pessoa que se apresenta homenagear algum compositor.
Grandes mestres.
Então, estou homenageando uma figura muito importante, né?
Você chegou a dizer que esse espetáculo, você define ele como eclético e de natureza festiva.
Bem, ele é, sim, ele é um eclético, mas não no sentido do, digamos, dos espetáculos, dos grandes espetáculos, nesse sentido que eu criei como Marco do Meio-Dia, como o Lunário Perpétuo, é um espetáculo mais camerístico, né? Estou eu com quatro músicos e vamos caminhar mais no sentido de apresentar canções originais, boa parte delas, o público de Brasília não escutou ainda em apresentações. E, quer dizer, a dinâmica dos meus shows é mais essa interação que eu faço do cantar com o me expressar gestualmente, né? Aqui e acolá dançando, de certa forma, criando uma ligação com o espírito da canção.
Você, Antônio Nóbrega, tem um estilo de se apresentar muito seu, né? Muito característico, né? O que eu já tive a oportunidade de ver você, infelizmente nunca te vi num show, né? Mas já vi você várias vezes na televisão, na internet. Você tem um estilo bem característico.
Talvez sim, né? A maioria de nós, cada um tem a sua assinatura, né? A minha se caracteriza pelo fato de eu ter como referência os artistas populares, né? Que são dançarinos, que são atores, que são instrumentistas. Então, eu, como pratiquei muito com eles, aprendi muito com eles, então eu incorporo essa heterogeneidade, né, de linguagens dentro daquilo que eu faço. E também tem essa questão de como, no geral, as pessoas não estão muito interessadas nas referências populares, e eu estou e continuo, então isso traz talvez aquele olhar meio diferenciador, como você diz, né? Ele faz umas coisas meio diferentes, né? E essas coisas diferentes, na verdade, são coisas bem brasileiras. Só que a gente, devido ao contexto cultural do país, a gente não tem a oportunidade de conhecê-la melhor. É isso.
Antônio Nóbrega, como é que você se enveredou por esse caminho da arte? Quantos anos você tinha? Quais foram seus pr primeiros trabalhos, apresentações? Conta um pouco para gente.
Eu comecei muito cedo na música e comecei com violino, né?
Violino, né?
Isso que é
Isso lá em Recife.
aos 7, 8, em
Em
Recife,
Recife.
aos 7, 8 anos de idade, então eu comecei a segurar esse instrumento que até hoje carrego, né? Até hoje nas minhas apresentações. Por exemplo, os choros eu vou tocar tanto com o bandolim quanto com o violino. E às vezes o mesmo choro com os dois instrumentos, alternando-os, né? Mas depois o escritor Ariano Suassuna me convidou para integrar o Quinteto Armorial, aí estamos em 1970, e a partir desse momento eu comecei a me interessar pelo mundo cultural popular. E o resultado foi que eu terminei por impregnar o meu trabalho dessas referências populares. Quer dizer, não só eu me utilizei da música, mas fruto desse convívio com os artistas populares, eu incorporei então a dança, a atuação, a narrativa de alguns casos, de histórias. Então, por aí que anda a minha história. Foi por aí que andou a minha história.
É uma pena, Antônio. Eu acho que é uma pena esse tipo de apresentação, de trabalho, essa heterogeneidade do seu trabalho não ter mais espaço na grande mídia, né? Regularmente, não tão esporadicamente.
Isso é verdade mesmo. Nós vivemos um processo cultural de meio eu acho que ameaçador para a cultura brasileira, porque você veja, no campo da música, nós estamos sujeitos muito agora aos festivais, né? Os grandes festivais é Rock in Rio, é The Town, é
Lollapalooza.
Lollapalooza, agora tem um aqui que vai ser Town. Todos eles têm um nome, e têm nomes que são comprometidos com a globalização, né? E todos eles são comprometidos também, diferentemente do que se apregoa da diversidade cultural, não com a música da indústria cultural, sobretudo anglófila, não é? Ou americana, ou australiana, ou inglesa. Então, quem comanda, quem está à frente, os nomes que estão à frente desses festivais são compositores, são roqueiros. Eu não tenho nada com essa música, mas é uma pena a gente ficar num lugar de tanta subalternidade. Você veja, No próprio Festival do Rock in Rio, como se fosse uma esmola, parecia isso. Eles deram um dia para a música brasileira. Num dia vai ser a música brasileira. Aí cada um chegava, apresentava quatro canções, né? Agora veja que coisa mais triste, eu acho, né? Compositor brasileiro no Rio de Janeiro, o lugar onde nasceu o choro, nasceu o samba, teve que submeter a uma lista de apresentações. Cada um chega lá com os seus sucessos.
Faz um
Qual a
pocket
função
show ali.
social disso?
É.
Hein?
Faz um pocket show ali
Qual a função?
rapidinho.
É, exatamente. Inclusive, depois que eu li, parece que não deu muito certo, porque estava fadado a um certo, não digo insucesso, porque você bota 20 compositores, 20 intérpretes, para se apresentar um atrás do outro, cada um com sua banda. Acho que foi assim, não é? Atrás do outro, é difícil esse negócio dar certo, né? Então eu fico muito apreensivo em relação às novas gerações, porque elas só estão acostumadas com isso. Você fala de alguma coisa com o tipo do trabalho que eu faço. Está falando grego, está falando uma outra língua, não passa pela cabeça dos jovens que existe um trabalho como o meu. Mas eu estou fazendo o meu e muito satisfeito por eu do choro, né? E as coisas andam também por outros caminhos,
Agora,
né?
Antônio Nóbrega, essa era digital, né, a internet, isso facilita um pouco a divulgação e o acesso ao seu trabalho para gerações que ainda não te conhecem.
É, sem dúvida. Ainda bem que nós temos esse elemento, não é? Porque eu tenho, então, tenho vários, não, Instagram, Facebook, YouTube, tenho vários caminhos através dos quais agora mesmo, né, eu posso veicular as minhas ideias, que não dá para competir naturalmente como as grandes mídias, né, que são, por exemplo, dentro do Jornal Nacional, dentro do corpo das matérias do Jornal Nacional, não é entre os intervalos, não. São desses grandes festivais, né? Então, é muito desproporcional, né?
Agora,
Mas, de qualquer forma, é um apoio que nós temos.
e Antônio Nóbrega, você já se apresentou em vários lugares do mundo, né? Vários países. Como é que é a aceitação, no exterior, a cultura brasileira, essa brasilidade presente no seu trabalho?
Bem, já faz tempo que não, faz tempo não. Há uns 2 anos me apresentei em Portugal. Tenho até umas apresentações já marcadas para o próximo ano. Sempre há uma recepção boa, calorosa, né? Animadora. E sempre foi assim, né? Eu acho que a heterogeneidade dos ritmos brasileiros, isso encanta muito, né? Traz um poder de sedução grande num público europeu, não só europeu, num público também asiático. E são elementos de persuasão da música brasileira. Então, até aqui eu tenho me dado bem. Mas agora eu não sou uma pessoa, viu, que ando viajando pelo mundo, não, né? Não, eu gostaria mais de viajar pelo meu país, né? Eu gostaria que o
Isso.
Brasil conhecesse meu trabalho mais do
Exatamente.
que o exterior.
E Antônio Nóbrega, você mistura os ritmos do Nordeste, né? Baião, maracatu, frevo, com samba, com choro. É realmente um passeio, é um show eclético. Musicalidade eclética.
É um show eclético dentro dessa base brasileira, né? Desses gêneros que têm uma consanguinidade entre si, não é? Baião, choro, maracatu, frevo, se conversam, né? Tanto é que é o seguinte: você pega, por exemplo, uma roda de choro do Jacó, por exemplo, ele tocava frevo, ele compôs frevo. Ele trocava baião, ele trocava valsa, tocava samba, receita do samba que eu vou tocar. Então, a própria roda do choro já é uma forma, é o equivalente, digamos, da jam session, né? Que no caso da música americana associa vários ritmos, congrega, né? Várias formas musicais. E a mesma coisa, a roda de choro tem esse papel também. E além de eu fazer isso com a música instrumental, também eu faço isso com a música cantada, né? E tem alguns, por exemplo, tem ritmos que ainda nem chegaram a ser conhecidos nacionalmente, como, por exemplo, o perré, que é um ritmo presente no maracatu, no caboclinho pernambucano. Tem um outro ritmo, por exemplo, maracatu rural, que eu tenho canções nesses ritmos, que, diferentemente do samba, do frevo, do baião, que já se nacionalizaram, ou seja, são conhecidos pelo país todo, esses gêneros, essas formas musicais, ainda são, de certa forma, muito pouco conhecidas, né? E que eu, não só eu, não é? Tem outros compositores, como Ciba, como o Mestre Ambrósio, né? Também que trabalhamos dentro desse, do contexto desses ritmos.
Antônio Nóbrega, vamos então convidar o pessoal para hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã, no Clube do Choro. A partir de que horas?
A partir de 9 horas é o show, não é? Mas me parece que a casa abre um pouco mais cedo, não é? Para as pessoas que quiserem lá fruir do jantar, né? De uma comida gostosa. Então, ela abre às 7h30 e, repito, às 9h30, nós damos início, então, ao nosso show.
Um show com músicas que marcaram a sua carreira, músicas inéditas também, né? E
Isso
homenagem a
é.
Jacó do Bandolim.
Perfeito,
Perfeito.
exatamente.
Antônio Nóbrega, muito obrigado pela entrevista, pela sua vinda a Brasília. Bom show, sucesso.
Tá bom, e obrigado pela sua atenção aí, viu? E espero que dê um pulinho lá para a gente terminar essa conversa.
Tá ótimo. Antônio
Tá
Nóbrega
bom.
conversando conosco aqui no Feijoada Completa, ele que se apresenta hoje e amanhã aqui em Brasília, sexta e sábado, fazendo um show no Clube do Choro, em homenagem a Jacó do Bandolim. E o programa Feijoada Completa desta semana está chegando ao fim. Ao som de Chegança com Antônio Nóbrega. O programa de hoje foi apresentado por mim, Márcio Salema. A edição foi de Cláudio Ferreira, produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Programação musical de Marlon Ribas. Trabalhos técnicos de José Adilson. E estiveram comigo aqui no estúdio da Rádio Câmara registrando em vídeo essa edição do Feijoada Completa, José Antônio Mineiro e Eduardo Barbosa. Muito obrigado pela sua sintonia. Um excelente fim de semana. Na próxima semana, a gente volta a se falar aqui pelo Feijoada Completa.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Ô Marta, você já ouviu falar nessa história de ano sabático?
Sim, como é que é mesmo ano sabático, Humberto?
Ano sabático é um ano que você tira para descobrir coisas diferentes daquilo que você está fazendo.
Eu acho que os professores universitários nos Estados Unidos, na Europa, têm, né? Você tem uma licença de um ano para estudar, para se desenvolver naquilo que você achar importante, na expectativa de que aquilo vai trazer coisas novas para o seu trabalho, né?
Às vezes concluir um estudo, a pessoa esteja
ter
com
novas
dificuldade,
ideias.
Ter novas ideias. Isso você sabe que tem empresa nos Estados Unidos que faz, ou pelo menos fazia, né? Não sei se atualmente faz, que dava um período para o empregado para ele fazer o que ele quisesse. E descobriu que o resultado disso era muito legal, porque a pessoa se tornava mais criativa.
Mais motivada.
Mais motivada. E principalmente, assim, ela renovava horizontes.
Sim,
sabe?
Exato.
É uma coisa que você está fazendo aquele dia a dia, o tempo
hábito, né?
inteiro.
Aquele hábito mecânico, né?
Você já tem uma determinada demanda, até você pode ser criativo no atendimento àquela demanda, mas tem um limite nisso, né? Aí a pessoa ganha essa licença e muda completamente o jeito
verdade.
Dela de encarar
Eu
aquela
acho
rotina.
Fantástico o ano sabático, eu acho uma coisa muito, muito evoluída, né? Ter ano sabático para os profissionais, eu acho interessante. Agora, tem uma coisa, né? Se a gente pensar assim, mais na nossa realidade do dia a dia, de todo mundo, como que o descanso é importante para a gente manter a produtividade, né?
Ah, é verdade. É verdade.
Ter outros interesses além do trabalho, ter possibilidade de descansar, né?
A diferença da gente para a máquina é que a máquina não tem necessidade nenhuma além de fazer aquela rotina. A gente não consegue ficar só na rotina sem não adoecer.
E deprime, né? Vai perdendo sentido, vai ficando mecânico, vai ficando chato, vai perdendo a produtividade, até porque né, a energia vai. A gente precisa carregar a bateria, né? Eu lembro de uma frase que eu acho que foi de Arthur da Távola, que ele falou que a vida dele mudou quando ele entendeu que o que descansa não é descansar, o que descansa é não cansar.
Ah,
é porque se você tem uma vida muito puxada, aí você tira um mês de férias para ficar de perna pro alto numa praia, você não vai descansar. Você vai voltar tão estressado e tão pela tampa quanto antes, né? Então o ideal é que a gente tenha um dia a dia que envolva descanso, envolva prazer, envolva novidade, que a gente tenha esse sabático dentro do dia a dia.
É verdade.
Seria o ideal.
Sabe aquele negócio de fugir no meio da tarde para ir a uma sessão de cinema? Parece uma coisa boba.
Ler um livro de literatura, fazer um hobby e ter horas de sono, de descanso mesmo, de ócio, né? Eu acho que... E de não estar sempre... Porque eu acho que hoje em dia, mesmo no tempo livre, que teoricamente as pessoas têm, tem sempre uma agenda de alguma coisa que eu tenho que correr atrás, porque eu estou para trás e eu estou atrasado e eu tenho que correr. Então,
elas estão sempre conectadas a alguma coisa.
É,
né?
Não sempre há... correndo atrás e nunca realmente contemplando, né?
É verdade. Ô, Marta, chegou nosso andar. Vamos lá?
Beleza, vamos.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.